Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel.
Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui.
Senhor, muito obrigado por este momento em que nós estamos reunidos juntamente com meus irmãos de norte a sul do Brasil. Obrigado, Senhor, porque agora nós somos a sua igreja, nós somos o teu povo e estamos aqui para declarar o que diz o seu evangelho, aquilo que tu deixaste para nós e iluminou os nossos olhos. Pai, então eu recebo a cura no meu corpo mortal, eu recebo a felicidade, eu recebo a segurança, eu recebo que nada me falta, eu recebo que Efésios 1:3 se manifeste nas nossas vidas. Pai, eu não sei o que cada um dos meus irmãos precisam, mas, Senhor, Tu és aqueles que conhece, Tu és aquele que conhece. Senhor, que seja nesta noite a manifestação de todas as bênçãos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom.
Esta
Graça Pura. Graça Pura. A Academia do Espírito.
Olá, abençoados! Graça e paz! Aqui quem está falando é o André Pimentel. Sejam todos bem-vindos à Rádio Graça Pura, em mais um dia, que nós passamos lindo, né? Nós desfilamos na avenida para o Senhor. O Senhor olhou para nós, olha lá, está meu filho, o André. Olha lá, está meu filho, o Roberto. Olha lá, está meu filho, a Gisele, lá de São Paulo. Olha ali, está meu filho, a Roselita. E nós passamos bonito, né, abençoados? E podemos dizer que até aqui o braço do Senhor esteve conosco. E amanhã também temos a convicção de que o braço do Senhor está a favor dos seus filhos. Então é só notícia boa. Aqui na Graça Pura você só ouve notícias boas. E as notícias que você ouve aqui na Graça Pura, você não ouve em nenhum lugar do mundo, abençoado. Por que não? Porque aqui nós temos e nós falamos a armadura de Deus. E eu quero te falar que você também está vestido desta armadura. Eu queria já chamar meu irmão Roberto Conceição. Hoje falou comigo: André, eu só vou entrar no ar com você se você colocar um louvor aqui para mim. E faz um oferecimento para mim. Então vou oferecer, já, quer dizer, já tocamos, né? É o Banda e Voz, Te Amo Jesus, que foi um oferecimento aí do abençoado Roberto Conceição para toda a nossa audiência. Seja bem-vindo, Roberto!
Graça e paz, abençoado. Graça e paz, André. Reinando em vida?
Reinando sempre, né, abençoado?
É verdade, né? Olha essa música aí da Banda e Voz, né? Muito linda, né? Tem uma frase que diz assim: a tua voz, quando me chega ao ouvido, é como a brisa que vai passando. Que maravilha, né?
Maravilha,
nós
abençoada.
Temos esse entendimento, né? E sabemos, né, que a voz do Senhor, ela é mansa, suave, né? E através do seu evangelho, nós conseguimos entender a sua vontade, né? Graças e paz a todos abençoados aí. É um prazer imenso estar aqui novamente.
E ainda agora eu estava conversando com o Roberto, né? Eu falei: Roberto, eles estão testando aí alguns medicamentos, né, em relação a essa gripe, né? Aí o Roberto: eles estão testando aí da malária e tal. Mas, abençoados, nós somos curados. É ou não é verdade? Porque nós não andamos preocupados. Então, esse é o momento da gente se desligar das coisas deste mundo. É o momento da gente estar aqui em espírito. Eu queria deixar para os abençoados, em Efésios capítulo 6, no verso 11, que diz assim, olha, preste atenção no que diz esse verso: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Só essa primeira parte. Roberto, só nessa primeira parte aqui, Deus já nos dá indicação que existe uma armadura. E a armadura é algo que se veste em tempos de guerra. E o tempo que nós vivemos, apesar de tanta alegria e felicidade estamos no reino, é um tempo de guerra. E o convite do Senhor nesta noite é que Ele está apontando e dizendo que existe essa armadura. Há coisas, como eu falei ontem, o programa vocês veem que tem uma sequência, né? Uma sequência lógica. Ontem eu falei que há coisas que estão nas nossas mãos. Uma das coisas que está nas nossas mãos se chama Bíblia Sagrada. E ela não foi feita para ficar aberta, ela foi feita para se esquadrinhar. Ali há toda a armadura de Deus, não é isso, Roberto?
É verdade, toda a armadura de Deus está contida na Bíblia. E essa armadura, interessante, André, que uma armadura, né, ela é colocada para proteger, né? Ela sempre vai estar entre o inimigo, digamos assim, né, aquilo que está causando alguma, como podemos dizer, alguma influência, né?
Sim.
Ou né, alguma influência, então a armadura fica entre você e isso que está te causando algum mal, algum oferecendo algum dano, essa coisa toda. Então, é muito interessante, né, que é uma proteção, né, a armadura é uma proteção, né, que o soldado que vai para a guerra, ele usa, né, para se defender, né, para usar no tempo, né, é oportuno, onde ele está em uma situação, né, ele usa, utiliza-se dessa armadura para se defender e também para atacar, não é isso?
É verdade. Inclusive, Roberto, somente há algo que pode te atingir nessa armadura. Há uma coisa que pode te atingir nessa armadura, que é você mesmo. Somente você mesmo pode se ferir. É por isso que a gente tem que ficar ligado, é por isso que nós não podemos de maneira nenhuma, e isso eu chamo a atenção, porque eu já passei por isso, e o Roberto também, porque hoje nós não estamos congregando em um lugar, né? E sempre foi nos ensinado, né, que lá nós temos que orar, né, quando nós estávamos no sistema religioso, que nós temos que jejuar, que nós temos que andar de joelhos, que nós temos que orar, que nós temos que, né, como eles dizem, nos humilhar. Enfim, há toda uma regra para que você se sinta dentro dessa armadura. E em graça, abençoado, em graça, o convite do Senhor foi nos tirar para fora dessas reuniões que vão nos matar. E hoje nós nos encontramos, muitos de nós, inclusive eu, sem estar no lugar congregando, sem estar no lugar se reunindo. Então, abençoado, há um descanso desfavorável aos filhos de Deus quando estamos passando por esse processo que é justamente o tempo que o Senhor está levantando a sua verdadeira igreja para que nós possamos estar juntos. A esse momento em que nós devemos estar o quê? Atento. Nós devemos estar vigiando, sendo prudentes, como a serpente, que disse Jesus de Nazaré. Então nós temos que estar atento e nós mesmos podemos nos ferir. Foi quando eu falei, quando a gente começa a se deixar pelos nossos pensamentos carnais, abençoados, aí a gente começa a se ferir. E a gente se fere como? Quando a gente se afasta dessa armadura. Quando a gente se afasta desse poder que é o Evangelho, que nos protege. E olha a conclusão desse verso. Diz assim, olha, o Senhor está dizendo, para que vocês possam estar firmes, para que possais. Para que vocês possais. Então aqui, abençoados, aqui parece que há uma certa, como eu falei, passa coisa na nossa mão. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui acho que já está entendido por todos que o diabo aqui não se refere a um ser. Se refere à nossa carne. Então, abençoados, vocês veem que há um processo para que a gente venha estar coberto. E esse processo é se desligando do mundo em certas horas. E nós, aqui eu, pelo menos, e o Roberto, e eu acredito que todos vocês que pararam o que vocês estavam fazendo para dar atenção aqui, vocês também estão ligados. Entendeu, abençoados? Não é isso, Roberto?
É verdade, André. E você falou uma coisa interessante, né? E ontem, né, nós estávamos falando justamente sobre o poder de Deus, né? Que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o mesmo que a armadura, né? É o mesmo que a armadura. E lá em Hebreus, o apóstolo Paulo fala, né, que esta a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E é mais penetrante do que espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus é esta espada, faz parte desta armadura, né? Mais penetrante que espada, né? De dois gumes, né? E ela está apta, né? Para fazer-nos entender conforme você falou, as astutas ciladas da carne. Então, quando as astutas ciladas começam a aparecer, né, é hora de usar essa armadura, né? E essa armadura nos faz entender e vencer e suplantar todas essas ciladas, né, que parte da nossa própria natureza humana, né, que tem as suas, conforme o Senhor fala lá, né, a carne para nada aproveita, né, só para pôr medo nas pessoas, para colocar dúvidas, colocar incertezas, né, mas quando estamos... porque nós já estamos, né, revestidos, né, desta armadura, porque essa palavra já está em nós, né, a palavra já está em nós, no pacto da graça, a palavra do Senhor, o seu evangelho já foi escrito nas nossas mentes e no nosso coração. Então todos nós temos essa armadura e temos que usá-la, né?
É sim, e inclusive, né, abençoados, nós temos aqui, eu vou ler agora o verso 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui passa muito pelo tempo em que nós estávamos em ignorância e nós colocávamos a culpa dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas debilidades, do nosso afastamento da armadura de Deus, colocávamos no diabo. Colocávamos em tudo, menos em nós mesmos. A gente não se assumia. E hoje, em graça, a graça é o contrário. A graça você assume. Até porque, abençoados, tudo que você planta, você colhe. Então, você tem que ser bastante maduro para entender isso. E aqui, esse verso está dizendo que a nossa luta, ela não provém de carne e sangue. Não é para você se degladiar com ninguém. Não é para você debater com ninguém. Não é. Mas sim contra os principados. O que, que são principados? São os príncipes deste mundo. São as coisas, são as notícias, são as informações que chegam até nós. É tudo contra nós. É tudo contra a gente, abençoados. É tudo contra o reino. Nós vivemos no mundo contra o reino de Deus. Hoje mesmo teve uma abençoada lá no meu no Facebook, eu coloquei uma postagem, eu faço até questão de ler o que, que essa abençoada escreveu, porque ela foi de uma infelicidade muito grande no comentário dela. Eu vou pegar aqui, Roberto, e para a gente ler, eu tinha colocado, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Eu tinha colocado um post de manhã, já vou pegar aqui, que diz o seguinte, olha. Deixa eu ver se é esse. Aqui, foi ontem, coloquei ontem, lembrando que estamos em graça, eu coloquei isso, lembrando que estamos em graça e não estamos sobrevivendo, estamos vivendo e vivendo no melhor tempo que jamais houve. Depois eu botei um lindo dia aos que mantêm firme sua confissão, os que não mantiveram, morreram. Eu não entendi muito bem aqui, depois eu vou até dar uma consertada aqui. Mas é o que eu quis dizer aqui, abençoado, que nós temos que olhar para o mundo espiritual. Aí teve uma abençoada que falou assim: será? Ela começou com a dúvida, ó. Será? No meio de uma desigualdade social? Fome, peste, escassez? Meus semelhantes vivendo de forma desumana? Haverá um tempo de paz, sim, na outra vida. Essa aqui, as aflições, só aflições, disse Jesus. Só termos bom ânimo, mas encarar os fatos ainda está cruel. Então você vê, abençoado, a mente dessas pessoas. Elas não conseguem ver bom em nada. E nós, em tempo em que o mundo está em crise, nós estamos aqui glorificando o nosso Senhor e dizendo que vivemos os melhores dias. É ou não é, Roberto?
É verdade, né? E o próprio Jesus de Nazaré, ele falou que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse ele, né? E esse verso, André, ele fala que as hostes espirituais. Nós temos que lutar, né, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, é aqui, é nos lugares celestiais. Elas estão aqui, como é que você falou aí, né? Esses principados, né? Essas influências, né? A mídia e tudo mais, né? Estão nos lugares celestiais, né? E por que estão nos lugares celestiais? Porque nosso Pai permitiu que estivessem, assim como nós falamos ontem, né, do bem e do mal, né? Então nós temos que entender, né, que nós estamos, né, em uma guerra, né, uma batalha, né, da nossa carne contra o nosso espírito, né, das influências dos príncipes das trevas, das informações errôneas, de um conhecimento de trevas, né, de falta de conhecimento, né, de muita informação trocada, são contos de velhas caducas, né, que se ouve por aí, né, porque o que a religião prega aí são fábulas, né, que não levam as pessoas a um pleno entendimento da vontade de Deus. Então, por isso que há essas dúvidas aí, há muita dúvida, há muita incerteza, as pessoas estão como pisando afundando, né, pisando em ovos, né, digamos assim, sei lá o termo, qual o termo correto, né, elas estão assim meio com dúvidas, né, muitas pessoas, né, você conversa com as pessoas hoje, né, não se tem certeza de nada, mas por quê? Porque essas influências, né, que as pessoas sofrem durante o dia levam a isso, né, mas por isso que temos que usar a armadura, estarmos, né, firmes ali, né, para poder resistir, né, revestir da armadura e resistir a essas coisas.
É verdade, Roberto. Vamos ouvir um louvor agora? Vamos ouvir um louvor aqui do abençoado Fábio Bengali e da sua filha, né? Eu esqueci o nome dela, Roberto. Eu sou uma benção, né? Mas a gente já está voltando já, ok? Vamos aqui, vamos agora ao próximo verso aqui. E a gente vai entender muito bem o verso 13 de Efésios, capítulo 6, ok? Graça e paz, a gente está voltando.
Graça pura.
Em vida que Deus me escolheu, o melhor dessa terra Ele já me deu, confessando e semeando, sem olhar para trás, assim vou reinando sempre em paz. Tudo que Cristo conquistou ali na cruz é direito meu, nossa herança. Ele se escolhe para me enriquecer e com toda sorte de me abençoou para sempre, para sempre, para sempre. Tudo que Cristo conquistou aí na cruz é direito meu, é nossa herança.
Graça pura. Graça pura. Congregando em 360 graus. Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo.
Estamos de volta, abençoados. É a pequena Andressa, né? Foi a abençoada Andressa. Acho que é o microfone do Roberto, dando o microfone. E o Roberto me ajudou mais uma vez aqui, a Andressa. Andressa é filha do Fábio Bengali, que eles pertencem ao Ministério Reconciliados com Cristo, do apóstolo Pedro Kelly. Então, abençoados, como a gente está batendo papo aqui, deixa eu ver aqui. Abençoados, vamos lá. O Igor Mendes, lá do quilômetro 32, mandando um abraço aqui. Jonas de Curitiba, da cidade industrial de Curitiba. Sérgio de São Paulo me pediu aqui uma informação me perguntou: tem alguém aí de São Paulo que se reúne? Então, se os abençoados na capital se reúnem, fala comigo aqui que eu passo aqui a orientação para o abençoado Sérgio, lá de São Paulo. Também quem está conosco também é a abençoada. É o abençoado Odair, de Gravataí, né? No Rio Grande do Sul, Fábio de Fortaleza, Djalma de Tatuí, São Paulo, Gisele de Piedade, né? São Paulo, a Giane, a esposa do Marcelo. Marcelo também, eu acredito também que está na audiência aí. Um abraço para esse casal lindo, essa família maravilhosa. Roselita! Glória a Deus pela sua vida. Angélica Carneiro, do Rio de Janeiro, também está na escuta. Família Wellington de Calcaia, será? Ok, massa, graça e paz. Vamos ouvir, vamos que vamos, é isso aí. Então, Roberto, vamos então pegar aqui o verso de número 12, não, 13, que diz assim, olha, portanto, né, depois de tudo isso aí, portanto, tomai toda a armadura de Deus. É mais um convite aí, ó. Tomai. É você quem faz isso. A armadura está aí. Para que você, olha, dá até uma dica aqui, para que você possa resistir no dia mal. Porque o dia mal chega para todos. Não é porque nós estamos em graça, porque nós não vamos atravessar. Vamos. Chorando, gemendo ou rindo. É melhor rir, né, abençoado? Claro que tem coisa que nos causa dor. A felicidade nossa, ela é interior. Nós não andamos aí dando gargalhada torta e à direita, né? Para que nós possamos resistir no dia mal, temos que ter a armadura de Deus. E a armadura de Deus, conforme foi falado, é o Evangelho da Graça. E esse Evangelho da Graça, ele é ativado, né, Roberto?
É verdade. O Evangelho da Graça, ele é ativado pela fé, né? Quando ouvimos, o Evangelho, né? Quando ouvimos o Evangelho, essa fé é ativada, porque a fé, ela é pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, no caso, é o Evangelho.
É isso aí, e abençoados, quem ainda, eu acredito que todos vocês devem fazer isso, mas quem ainda não tem o hábito de ler a palavra, eu convido vocês a ter esse hábito, porque diferentemente de quando nós estávamos no sistema religioso, que a palavra estava fechada para nós, até mesmo na lei, porque quando se está no sistema, você não sabe se está na lei nem na graça, não está em lugar nenhum. Então tudo é uma confusão, você entende a história, mas a revelação por trás da história, a revelação por trás da palavra, você só entende em graça. Então você pode ir, conforme o Roberto falou ontem, você pode ler Isaías sob a ótica da graça, que você vai entender. A Bíblia, ela vai fazer um diálogo com você. E é o próprio Deus fazendo um diálogo com você. Aí você passa, de repente, num versículo onde você sempre passou, e Deus vai te falar de uma maneira diferente. Vai te tratar como maduro. Vai te revelar como você merece, como maduro. E aí você vai se protegendo, armando, você vai tendo essa armadura. Para depois de tudo isso, olha aí, havendo feito tudo, ficar firmes. Olha aí. Então, o contrário é verdadeiro. Se eu não tomo a armadura de Deus, eu estou mal no dia mal. E eu não vou ficar firme, não é isso, Roberto? O contrário passa a ser verdadeiro.
Isso, porque é necessário, né, que essa armadura esteja posta. Senão, a casa cai, que nem diz aí, né? A casa já caiu. Porque muitos confiam, né? E é correto, claro, nós confiamos naquilo que está escrito, né? E uma das coisas, e tem até um tema, uma certa vez eu falei na rádio, que muitos se apegam na palavra, mas na questão de você falar, né? Fica como um mantra, né? A pessoa fala, eu sou abençoado, tudo está bem, mas fala assim, da boca, como se fosse da boca para fora, aquilo ali fica uma coisa repetitiva muitas das vezes, mas é necessário que não só expressemos assim, falando, né, sem nenhum sentido. Às vezes qualquer coisa a gente fala, repete, tudo está bem, né? Isso fica como um jargão, né? Porque o religioso, ele usa muito jargão, né? Deus te abençoe, não sei o que, se fala um monte de coisa, né? Mas tomar a armadura de Deus é você estar se exercitando no conhecimento, né? Tendo a cada dia a sua mente renovada por esse conhecimento, né? Ativando a fé, né? Ouvindo, né? Ouvindo o Evangelho, e assim você estará ativando esse dom maravilhoso de Deus que está em cada um de nós, que é a fé, né? Que é a capacidade de nós crermos naquilo que está escrito, né? Né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Quando nós não ativamos essa fé, nós estamos, conforme você falou aí, André, vulneráveis, né? Não conseguimos resistir no dia mal, né? Vai ficar um pouco difícil, porque é como se fosse um elo, né? A fé aquele elo, né? Entre nós e Deus, no sentido de entendermos as coisas espirituais. A fé esse combustível aí que o cristão deve, né, deve estar sempre ativando, né, para poder entender essas coisas, né? E essas coisas, elas vão sendo reveladas, né, quando essa fé está em atividade, está com os sentidos, né? O nosso sentido deve estar bem, o nosso sentido espiritual, né, está bem aguçado, né? E essa fé, né, que faz isso com que nós estejamos, né, com esse entendimento, né, que esta armadura está posta. Você sabe, quando você exercita, né, no conhecimento de Deus, na palavra, né, que é o poder de Deus, você sente isso, abençoado, que você está perfeito, né? Nós não estamos perfeitos, né? Mas isso se manifesta de uma maneira assim que nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Nada, pode estar tudo nublado aqui fora, pode estar acontecendo o que for, mas você está ali com essa armadura posta.
Sim, e o contrário de estar firme, o contrário de firmeza é moleza.
Fraqueza, né?
Fraqueza. Desânimo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Em graça nós podemos perder? Sim. André, que você está falando? Sim, abençoado. Mas nós somos. Mas André, nós não somos mais que vencedores? Não, sim, claro. Nós somos mais que vencedores. Mas nós podemos perder. Porque o mais que vencedores foi na questão espiritual.
E o verso diz aqui, né, André?
É o verso que está falando.
Para que possa resistir. Se você não usar, não tomar armadura,
você não vai resistir.
Simplesmente você não vai resistir, você vai perder.
Nós não somos, olha, abençoado, nós não somos mais que perdedores, nós somos mais que vencedores. Mas nós podemos sim estar firmes ou não estar firmes.
É uma posição, né? Ser isso. Mais que vencedor é uma posição.
E outra coisa, abençoados.
Espiritual.
Quando o Roberto falou, tem coisas que parecem um jargão na nossa vida. A gente vai falando, falando, falando. Mas no dia que é para ser usado, a gente não está firme. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. É o Evangelho da Graça. Está aí, nós estamos analisando. Então há batalhas que nós perdemos, abençoados. Há situações que nós saímos derrotados. Mas o mais que vencedor está quando você analisa, para, fala, caramba, eu dei mole. Eu vacilei aqui. Mas por quê? Alguma coisa fez com que você se desviasse. E aí você não atentou aqui o portanto de Paulo ou de Cristo ressuscitado. Tomai toda a armadura de Deus. E aí depois disso, Paulo fala, estai, no verso 14, fala, estai. Ou seja, continue andando, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, olha o poder que tem essa armadura de te blindar em dias em que nós estamos em guerra. Quando você toma a armadura de Deus, você fica invencível. Então hoje nós temos o privilégio e a oportunidade que Deus está nos dando de usar o Evangelho da Graça, de tomar essa armadura de Deus. É isso, Roberto?
É isso aí, né? E essa couraça da justiça aí, né? Quando eu ouço, eu vejo essa palavra justiça, ela me lembra, né? O sacrifício de Cristo na cruz, né? Que nos justificou, né? Nós temos que ter esse entendimento, abençoado, que Cristo já fez tudo por nós, né? Na cruz, nós já estamos perfeitos, completos, no nosso espírito, né? Mas temos essa nossa natureza, nós estamos no mundo, né? Não somos do mundo, mas estamos neste mundo aqui. Então, o dia mau existe, né? O dia mau existe, né? Por isso é necessário que nós atentamos aqui para o que Paulo fala, né? Sobre a armadura de Deus, né? Né? Cingir o vosso lombo com a verdade, tudo aqui se refere ao Evangelho, né? A verdade, né? Qual é a verdade de Deus, abençoado? A verdade de Cristo, né, é, a verdade para nós é o Evangelho, é a revelação do que Cristo fez por nós, né? É o Evangelho, ele nos traz a revelação, né, de Deus, né, da justiça de Deus, né, da soberania de Deus, né, da predestinação, né, na qual fomos, estamos aqui, né, predestinados neste mundo. Então, o Evangelho é que traz toda essa gama, né, de coisas, né, de conhecimento, né, André? Porque uma armadura, ela tem várias partes, né? Tem o escudo, né? Nós vamos falar também do escudo, tem o cinto lá, a couraça, tem várias coisas. Então, é uma coisa só, né? A verdade é uma coisa só, né?
E a couraça da justiça, Roberto?
Tem então essas outras verdades aí que a gente o Evangelho traz, né? Sobre a predestinação, né? Sobre a justificação, essas coisas aí formam, né, essa armadura, né? Então, as doutrinas da graça, elas formam essa armadura aí para que nós possamos resistir.
A couraça da justiça, só para vocês terem uma ideia, né, isso é uma coisa só que eu vou falar, porque a couraça da justiça são várias coisas. Um matou, alguém matou e você foi preso. Adão matou todo mundo. Lá no, quando ele caiu com Eva. Então ali houve uma lei, que todo mundo que nasce hoje, nasce sob essa lei.
Foi imputado, né?
Foi imputado, então foi uma justiça, porque você, abençoado, não pediu para nascer. Pediu? Quem pediu aí para nascer? Levanta o dedo. Ninguém levantou o dedo. Ninguém pediu. Papai Deus simplesmente, ó, fez o presentinho e colocou a gente lá dentro. Vai, tá tudo pronto já. No tempo certo eu vou revelar para você. E aí ele te revela, sabe o quê? Que da mesma maneira que um te matou e você não pediu, e você foi preso, né? Que é uma injustiça. É uma injustiça. Você nascer sob condenação é injustiça. Você não pediu nada, você não fez nada. Poxa, Adão fez aquele negócio lá atrás e me condenou. Que injustiça, Senhor. Seria uma injustiça isso. E a justiça se fez de quê? Que sem você pedir, Deus se vestiu uma carne também e morreu no seu tempo, para que você fosse salvo. Mas salvo aonde? No espírito. Na carne, Deus não quer nada com isso. Então, da mesma maneira que um veio e te matou, da mesma maneira outro veio sem você pedir e te trouxe a redenção. Isso é uma justiça. É uma justiça, a justiça de Deus. A cruz foi a justiça. A cruz não foi injustiça, abençoado. A cruz não foi injustiça. A cruz foi justiça para você. Deus te ama tanto que dividiu. Ele te justificou, abençoado. Você é muita coisa. Isso você tem que estar cingido os teus lombos com essas coisas. É isso. É que nos dá a energia de viver. E o contrário também é verdadeiro, tá, abençoado? Quando a gente não está firme, dá vontade de morrer. Olha. Às vezes eu vejo abençoados aí em graça, com vontade de se matar. Olha aí. Sabia, Roberto?
Já, é mesmo.
Já tem abençoados em graça querendo se matar. Abençoado, o que, que é isso? Não está firme. Usou tudo como jargão, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas no dia da guerra fugiu, porque não vestiu a armadura de Deus. E nós hoje estamos aqui, eu e Roberto, para te dizer, vista essa armadura. Trabalha a sua mente, abençoado. É aí que acontece, trabalha a sua mente. Não se deixa se levar pelo conto da carochinha, a história de velas caducas. Não, abençoados. A nossa vida começou agora. E temos muitas coisas ainda para nós vivermos, ok? Vamos dar mais uma paradinha, depois a gente vai voltar. Nós vamos encerrar e amanhã nós vamos estar de volta. Abençoados, olha, eu quero botar aqui... eu vi hoje de manhã, Roberto, um samba, olha só que interessante, do Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. falando sobre o mutirão de amor, né? Então, esse tempo que nós estamos vivendo está aí uma ótima oportunidade para nós demonstrarmos o nosso amor ao próximo. Cristo também habita nessas coisas, tá? Nós temos que oferecer. Hoje mesmo, aqui perto de casa, minha vizinha, Roberta, ela é uma senhora. E ela não pode, ela não está podendo sair. Então hoje eu fiquei me ligando nisso, e ela mora sozinha. Eu fui lá, falei, senhora, está precisando de alguma coisa, né? Que eu ia no centro, né? Você está precisando de alguma coisa? Ela falou, poxa, André, eu preciso sim, preciso comprar meu remédio. Eu falei para ela, você quer que eu vá lá? Eu compro para você. Ela, poxa, André, muito obrigado. Então são oportunidades que nós temos também de demonstrar amor. Eu acho que hoje nós temos que voltar para isso. Hoje o mundo todo se olha. O que eu tenho feito? O que nós temos feito por esse mundo, abençoados?
Usou armadura, né, André?
Usei armadura. Isso.
O amor.
Isso. Você vê que lá em Veneza, né, Roberto? Lá em Veneza, a Veneza ela está sobre o mar, né? Então, ali é muito poluído, abençoados. Lá é muito poluído. Então, diz que não está andando quase ninguém na Itália, né? Que a Itália, infelizmente, está passando um processo muito difícil. E até o mar voltou a ter peixe. Então, está na hora do ser humano pensar um pouco. E vai começar em nós, abençoado. As coisas estão mudando de mão. O sistema religioso está doido aí, que vai ter que ficar fechado por um tempo. E as pessoas não estão acostumadas com isso. E agora? Então é a hora do Evangelho da Graça. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa aí que vai nos favorecer, o Evangelho da Graça. Alguma coisa. Ok? Então vamos ouvir, Roberto, esse sambinha aqui? Vamos ouvir, abençoado. Em limpa consciência aí. Bom, o legalista já saiu. Só eu falar que ia botar um sambinha aqui, o legalista já foi embora. Então não tem problema não. Quem não é legalista, fica aí, curte. E presta atenção na letra desse sambinha aí, ok, abençoados? E daqui a pouco a gente está voltando, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a armadura de Deus. Não sai daí não.
Graça Pura FM, fé movedora.
Mano, velho, olha nós aí de novo pra falar de amor, né, pai?
Pô, obrigado, Joário. Vou chegar aí no teu salvo um pouquinho.
Então vamos juntos.
Demorou.
Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastadamente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis. É o que convém pra gente ser feliz.
Graça Pura, saindo da Matrix.
Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo o mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis. É o que convém pra gente ser feliz.
Oi, cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. Cantar, cantar
sempre que for possível.
ligar pros malvados,
perdoar os pecados,
saber que nem tudo é perdido,
se manter respeitado pra poder ser amado.
Cada um de nós deve saber se impor
e até lutar em prol do bem-estar geral.
Afastadamente todo mal pensar, saber se respeitar, Zeca, se unir pra se encontrar.
É por isso que propôs um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim.
O fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis.
É o que convém pra gente ser feliz,
cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. É cantar
sempre que for possível,
não ligar pros malvados,
perdoar os pecados,
pra saber, pra saber, pra saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado.
Tá bom, João. Obrigado.
Nada não, velho. Aliás, afinal de contas, a gente tinha que registrar porque o nosso primeiro samba foi ele, João, né?
Pode crer, e com emoção, né?
Vai assinar embaixo.
Olha a graça pura.
Obrigado, velho. Obrigado, né?
Obrigado, nada. É a nossa obrigação.
Parar de ficar duro daqui pra frente.
Graça pura, saindo da Matrix. Graça pura, saindo da Matrix. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Este programa está ao vivo direto do Estúdio 2. Com Roberto Conceição.
Olá, abençoados, estamos de volta, também ao vivo lá do Estúdio 2, onde se encontra o Roberto, e eu estou aqui no Estúdio 1. Prestaram atenção aí, abençoados? Sambinha? Legal, né? Deixa eu ver quantos abençoados estão aqui. Ih, Roberto, foi todo mundo embora.
Ih, rapaz, que isso?
É, o povo...
Largaram a armadura.
Ih, o André, esse negócio que o André falou aí, negócio de samba, eu tô fora. Tô brincando, abençoados. Os abençoados estão aqui ainda. Então, Roberto, vamos então finalizar, né? Talvez a gente até volte mais vezes falando sobre a armadura, porque é muito bom, né? Verso 15 diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso aqui tá bem claro, né? Olha, até os pés também. É completo essa armadura, né, Roberto?
A armadura é completa.
Completa, até os pés ali. Verdade. Aonde você pisa é benção. Tomando sobretudo o escudo da fé. Olha aí. Mais uma vez Paulo usa a palavra maligno aqui. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que seria um dardo inflamado do maligno, Roberto?
Um dardo inflamado do maligno. Rapaz, é uma coisa assim que vem para tirar o abençoado aí da
firmeza, né?
Da firmeza dele, né? Inflamado, quer dizer, tá, é acima do normal, né? Tem coisas que vêm que a pessoa até, ela mesmo não estando ali com a armadura posta, ela ainda releva aquela coisa. Mas tem alguns dardos que eles são mais, assim, inflamados, né? Tem coisas na vida que elas vêm de uma maneira mais forte, né? Contra, né, a nossa natureza, né? Então, esse dado parece que é por aí, né, André?
Olha, um dos exemplos bem claro, Roberto, é amar errado. Né? Amar errado é um dardo inflamado. Porque fala sobre desejos enganosos, uma pessoa casada, ela não pode amar errado, ela tem que amar certo. Ela não pode, segundo, né? Ela não pode ter amante, por exemplo, isso é amar errado. Isso é um dardo inflamado da sua carne, está na tua carne. As concupiscências da carne. É um dardo inflamado. Tudo que é contra o reino, tudo que é contra as coisas de Deus, contra as coisas sãs, contra as coisas puras, ela se torna um dardo inflamado. E a nossa carne está cheia de paixões erradas. Tem um amigo meu, Roberto, que ele, há pouco tempo atrás, ele da minha idade mais ou menos, né? E aí, rapaz, foi pouco tempo atrás, não, tem um tempinho, quando lançou o PlayStation 4. PlayStation é um console para videogames, né? E é carinho. Quando foi lançado era mais ou menos 4 mil reais. Você sabe o que esse cara fez, Roberto? Ele foi lá, pegou o pagamento dele e comprou o PlayStation, rapaz. Rapaz, quando ele chegou
que dardo, hein?
Que dardos, hein? E aí, o que ele ia comer, abençoado? Durante o mês? E as contas que tem que pagar? Eu falei, rapaz, você tá doido? Como é que você faz um negócio desse? Aí minha mulher quer bater é pouco. Rapaz, mas que arte que esse cara fez, né? Então, abençoa.
Gosta muito de jogo, né?
Gosta muito de jogo, a paixão errada, no momento errado. Ele que esperasse um pouco, né? Se nós fôssemos dar asa aos nossos sentimentos, né, Roberto? A gente tava frito. Mas a armadura de Deus coloca as coisas no nosso lugar. Ativamente de Cristo. Essas coisas nós temos que identificar na nossa mente. É na nossa mente, abençoado. O olho vê. O que o olho vê projeta para o cérebro.
E no caso aí, né, André? Está inflamando a carne do outro abençoado.
Ainda,
aí, né?
Ainda bota os outros na história.
Não, tá, por exemplo, o abençoado aí que comprou o PlayStation aí. O que aconteceu? Para ele estava tudo bem, né? Mas ele estava inflamando a carne que ia ficar, que estava inflamada, da esposa dele, né?
É.
Ele inflamou a carne da esposa dele, né? Porque ela deve ter ficado bem.
Aí ele falou assim para mim, Roberto.
Pega ele com cabo de vassoura, né?
Aí ele falou assim para mim, rapaz, mas a minha esposa, ela mesmo assim, ela fez um guisado gostoso. Eu falei, não come não. Não come não, abençoado.
Ela mandou outro dardo bem inflamado.
Ela mandou outro. É, dardo em cima de dardo. Então, abençoado, essas coisas é que eu falo. Os olhos, né, é o que projeta, é a televisão do cérebro. E lá no cérebro, se você tiver a mente de Cristo ativada e chegou aquele pensamento, ali mesmo já se... ele rechaça. Mas quando você não está com a armadura... né? A mente de Cristo pode estar opacada aí. E aí você vai cair, abençoado. E aí você vai sofrer uma derrota. Porque uma pessoa que ela passa por esse processo de separação, né? É muito cruel, né, abençoados? Eu não estou falando de pecado, não estou falando nada disso, tá, abençoado? Estou falando de erros que a gente comete na vida. Você sabe o que é você viver longe de seus filhos? É muito difícil. Isso por causa dos desejos enganosos. Por causa dos dados inflamados. Do maligno.
É verdade, André. Inclusive, André, não te cortando, tem até um tema que está lá no YouTube. Ele se chama Fé à Luz do Tempo. Tem duas partes. Tem uma parte que eu falo muito sobre isso, a questão dos sentidos exercitados. Né? Então, seus abençoados, puder, depois dá uma olhadinha lá no canal da Graça Pura, esse tema aí, Fé à Luz do Templo. É muito importante, principalmente a segunda parte fala sobre isso aí.
E é engraçado que Paulo fala aqui, olha o que ele fala no começo do verso 16, de Efésios 6. Fala assim, tomando sobretudo o escudo da fé. Então é muito importante o escudo da fé. Aí ele fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso é tremendo. Isso é
muito... Você tem que chegar lá no escaninho lá, né, e pegar, meu irmão. Pega o escudo, pega o capacete e a espada, né? Tem que estar armado.
E aqui, depois do verso 18, ele fala: orando em todo tempo. Opa, oração aí, ó.
Com pra toda. Quem não gosta de orar, né? Que fala que em graça não se ora, né? É. Olha o apóstolo Paulo falando aí.
Abençoado, eu não sei. A gente, quando fala isso, né? Quando o Roberto cita isso aí, que orando, por quê? Porque o ministério. Teve um ministério um tempo atrás aí. Isso na década de 90, né? 90, 2000, 90, 2000. Que ensinaram que em graça não podia, não deveria orar. E aí essa congregação não está nem mais aí para contar a história, crescendo em graça. Vocês já ouviram falar do apóstolo José Luiz Jesus, um homem usado por Deus, até um certo tempo. Então, ele ali falou que não era para orar mais, mas aqui está falando, orando em todo tempo. Com quantas orações, André? Com toda. Oração e súplica no Espírito. Está aqui falando. Porque, Senhor, me prepara. Me ajuda a vestir a armadura, a tua armadura. É isso, abençoado.
É o evangelho e a oração, né?
Isso aí.
O Paulo destaca aí, né?
Você está em foco total. Você vê o Jornal Nacional. Vamos chamar até de louco, né? Você vê o Jornal Nacional, que parece mais o Apocalipse, né?
O filme de terror.
O filme de terror, aí você começa a rir. O pessoal fala: que doido. E aí, se eu passar, eu falo assim: esse aí tá com a armadura de Deus. Né? Então, abençoado, essas coisas são muito importantes nesses momentos. É nesses momentos que nós somos provados. Isso é uma prova, abençoado, para saber onde nós estamos em graça. Onde nós estamos em graça? Né, o Roberto, ele botou lá um post no Facebook, né, Roberto? E depois teve que dar uma palhinha que parece que o pessoal não estava entendendo. Foi isso mesmo que aconteceu?
Não, eu coloquei... glória a Deus, né? Porque nessa semana nós estamos com essa programação aqui, né? E creio que nós vamos avançar, né, durante outros dias. Então, assim, no primeiro dia eu coloquei falando sobre os versos bíblicos, né? A palavra, o evangelho, nós temos que usar o evangelho. E hoje eu coloquei um outro lá, né? Instruindo os abençoados a como proceder, né? Nesses dias, né? Algumas orientações, né, que a gente tem ouvido, então, que é muito importante, né, André? A gente tanto falar das questões que nós temos que fazer, igual você fez hoje aí, né? Você foi lá na casa da senhora, né? Perguntou se ela precisava de alguma coisa, né? A senhora idosa lá, e você foi e foi na rua para ela, porque ela está numa situação de risco, né? Segundo as autoridades. Então, é nesse sentido que eu coloquei também esse post lá hoje, né? E os abençoados, creio que serviu. Muitos abençoados lá foram lá hoje e também curtiram, né? E comentaram. Então, agora teve esse post de hoje, mas teve algum. Já teve post meu lá e, né, que o pessoal no.
Polemizou.
Polemiza também, mas a gente não pode levar em consideração, porque a gente entende, né, que cada um está numa glória diferente. A gente procura sempre passar aquilo que a gente. O Senhor nos dirige no momento, a gente coloca lá para ajudar os abençoados. Né? Isso é muito importante, né, Daniel, nos dias de hoje. É como você falou, nós estamos usando a armadura de Deus. Né? Estamos usando a nosso favor, estamos também usando a favor dos outros abençoados. Porque quando você orienta, quando você traz algo para os irmãos, conforme nós estamos fazendo aqui na Rádio Graça Pura, nós estamos também postando uma armadura, mas essa armadura, abençoada, é só para despertar você, é para que você use a sua armadura que você tem, que está aí na tua mente, no teu coração, entendeu? Você que tem que usar essa armadura, a gente está só despertando você, porque acabou o programa, se você não usar a tua armadura durante o teu dia, a tua semana, né, não vai adiantar nada, porque é o que acontecia aí em ministérios anteriores aí, André, onde nós congregamos, que falavam que a palavra que se pregava nos domingos era para a semana toda. Para o abençoado ia fortalecer o abençoado a semana toda. Uma coisa errônea que eu vejo, porque a palavra foi o pastor lá que deu. Mas e aí? E quando você chegar em casa, diante do dia mal, né, André? Diante do dia mal, diante das situações que a vida apresenta, diante dos dardos inflamados, e aí, como é que você vai reagir? Com aquela palavra lá que o pastor falou, ou você usando isso que você tem, essa capacidade que você tem, né, o dom de Deus que você tem, que é a fé, né, utilizando o evangelho a seu favor? Então, é bom que nós atentemos para isso, né? Que nós é que temos que usar esse escudo da fé, né? Nós temos que pegar o nosso escudo. Quando o soldado vai para a guerra, ele pega o escudo dele, tá lá no escaninho lá, ó. Né? Quem foi militar sabe, né? Lá quando você vai pegar os teus equipamentos, tá lá, tá o teu capacete, tá o seu armamento, tá o seu cinto. Então você vai lá e pega aquela armadura e coloca em você, para você ir para a guerra, né? Para você ir para tirar o teu serviço ou fazer o que tem que ser feito. Então é cada um de nós que tem que pegar esses equipamentos, né? Ninguém vai lá pegar o equipamento do outro, não. Você tem que pegar o teu equipamento, usar o teu equipamento, porque Deus já te capacitou para isso, né? Por isso que ele te deu esse equipamento aí, né? Quando ele morreu e ressuscitou lá na cruz, né? Ele te equipou, né? Com todas as bênçãos espirituais, né? O evangelho diz, né? Paulo diz lá em Efésios 1:3, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, né? É onde estão aqui, ó, que nós vemos aqui, né, André? Nas regiões celestes que estão essas potestades, né? Aqui, nos lugares celestiais, é onde nós estamos. Nós estamos em lugares celestiais. Então, é aqui, abençoado, que tudo acontece, né?
Roberto,
é a travada, né?
E você sabe que eu fico muito tranquilo, né? A gente aqui está falando, abençoado, mas sem julgo pesado para ninguém, tá?
Verdade.
O abençoado é livre. Eu fico bem tranquilo. Se você está aí escutando, e amanhã, quando chegar mais tarde, esse papo aí de armadura nada. E tranquilo, abençoado, tranquilão. É conforme eu falei, você é um mais que vencedor, né? Você pode fazer todas as coisas, até também não querer, né? E aí é um problema seu, né? Como também, se eu não quiser, também é um problema meu. Então, em graça, tudo é assim, abençoado. Tudo está bem. André, esse papo aí é isso aí, tá? Não, gostei, André. É isso aí, abençoado. Então, em graça.
Aqui, né, André? A gente lança a palavra aqui porque vem. Às vezes a gente fala num tom mais forte aqui, mas não quer dizer que nós estamos aqui para dominar os abençoados ou falar. Não, abençoado, você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo, nada disso. Aqui a gente fala o que está escrito, né? Segundo o nosso entendimento, assim como os abençoados também vão receber, se, ou não, segundo o seu entendimento, né?
Inclusive, né? Tem um abençoado aí que me mandou um áudio de um pastor, que. Pastor famoso ele. Ele vai estar aí, ele já ajeitou esse negócio do. Diz que os abençoados vão fazer oferta pela internet. E que ele vai estar lá contabilizando. Quem não der, já viu, né? Então, você vê a preocupação desses homens? Você vê, por exemplo, o Silas Malafaia, né, querendo infringir aí uma ordem pública, né, dizendo que vai dar culto, que vai ter culto, que vai ter culto, todo mundo tirando o pé, ele... Entendeu? Mas ele, você acha que ele tá com amor ali, abençoado? Você acha que ele tá ali com amor? Tá nada...
Ele vai ficar lá na igreja, não, né? Que lá é um lugar onde se reúne, que igreja somos nós.
É uma empresa.
Ele vai pegar o carro dele, que deve ser um carro bem, né? Vamos dizer, digamos assim, um ótimo carro, né? Ele vai vir da casa dele, que ele deve morar muito longe. Ele diz que mora a 40 quilômetros do local onde se reúne, né? Não vai sofrer nada, fecha a janela do seu carro e vai e entra na igreja. Lá no local, né? Eu até errei, falei igreja de novo. Entra lá no local e fica lá esperando os irmãos lá e aqueles que vão ter que sair nas ruas, né? Pegar ônibus. Então, você vê, né? É lamentável, né, André? Quando eu ouço
como é que pode
uma pessoa que diz que que é um líder religioso falar uma coisa dessa
não,
aí
não tem, ele não
tem misericórdia dos irmãos, né?
Não, ele tá falando que ele é caso perdido. Mas pior é aqueles abençoados que ainda vão atrás dele, né? O mundo tá muito cego, rapaz. As pessoas estão muito cegas, as pessoas estão idiotizadas, né? Hipnotizadas. As pessoas estão terríveis, pessoal. Terrível. Isso é muito terrível, isso é muito ruim. Né? E a igreja, que pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é Vitória em Cristo, a igreja dele, caramba, olha. Abençoado, só mega templos, tá? É coisa pouca, não. Por isso que ele tá cabreiro, porque as contas vão chegar, né? Ele vai ter que pagar, e aí? É uma sem-vergonhice. Eu sou de acordo com esse governo aí colocar imposto para a igreja, rapaz. Acabar com esse negócio, essa farra aí, de um monte de gente sem trabalhar aí, contando com os abençoados, né? E o pior é que tem gente que dá, né? Isso que é triste. Mas nós temos a mente de Cristo. E hoje nós estivemos aqui falando para vocês um pouquinho dessa armadura. O tempo é de armadura. O tempo é de se armar. Entendeu, abençoado? Para que nós possamos resistir os dias maus e, fazendo tudo isso, ficar firmes. Aprendemos que a oração, sobretudo, todas as, além da armadura, tem a oração, né? Então, tudo, tu vê que é tudo uma parte liga com a outra. A armadura, né? Tem a armadura da couraça aqui no peito, tem a espada que é a palavra, tem o capacete, então o escudo da fé. Então você vê que é um negócio completo, a armadura completa, uma vai se interligando com a outra, e é interessante. E aí nós vamos aí, ó, nesses mistérios revelados do Senhor, ficando aí por aqui, abençoados, e amanhã te convidando para que venha estar conosco. Eu queria muito que os abençoados, tá, realmente participasse conosco. A abençoada Roselita mandou uma mensagem aqui, olha. Eu estou aqui. Glória a Deus, abençoada. É lá de Contagem, Minas Gerais. A abençoada Roselita, outro dia, ela me mandou um áudio. Ela falou assim: olha, irmão André, eu já frequentei vários lugares. Já tive várias religiões, já andei por aí, né? Mas eu não conseguia ficar firme. Eu ia para um lugar, ia para o outro, não conseguia ficar firme. Eu só consegui ficar firme na graça pura. Eu só consegui ficar firme na graça. Eu falei, então, então fica firme na graça. Eu até falei para ela: se você ouvir um padre e você achar que o sermão dele serviu para você, agarra, abençoada. Agarra, que é para você. Se você ouvir um pai de santo com alguma coisa boa que te serviu naquele momento, agarra, é para você. Então é assim, graças, vivemos assim, abençoado. Nem tudo que o André fala, nem tudo que o Roberto fala, também vocês vão agarrar. É normal. Isso aqui eu não concordo, não. É normal, abençoado. A graça é linda por isso, porque nós somos livres. Não tem aquela coisa de tudo que o seu mestre mandar, né? Faremos todos. Não, não há, abençoado. Aqui é Deus, que é como o Roberto falou, a armadura, ela é feita individualmente, ela cabe em você. E isso nós aqui da Graça Pura respeitamos. Hoje você é o pastor da sua vida. Hoje não tem ninguém para te dar ordem, dizer como você deve andar ou não deve andar. Hoje você anda segundo Deus quer que você ande. E André, mas eu tô bem erradinho. Você tá andando como Deus quer que você ande. É isso. Isso é graça. O abençoado também, o casal Ângela e Mabel, lá de Pindaí, na Bahia, né? Pindaí na Bahia, isso mesmo. Então, abençoados, agora deu, né, Roberto? Vamos embora?
Então, vamos
nessa, né?
Já colocamos hoje a armadura aí.
E hoje não teve nem um bolinho, né, abençoado? Aqui.
Hoje nada. Hoje foi folga do cozinheiro.
hoje tá rolando assim uma chuvinha aqui no Rio de Janeiro. Tá chovendo aí, Roberto?
Ah, o barulhinho, vê se dá pra ouvir.
Tá chovendo, abençoado. Abençoados, graça e paz, amanhã já estamos preparados para viver o melhor dia das nossas vidas. Aproveitemos, vamos pedir a Deus bastante oportunidades de usar o Evangelho da Graça, de estar vestido com essa armadura. Glória a Deus e até amanhã. Obrigado, Roberto.
Obrigado, abençoado. Obrigado, André. Até a próxima oportunidade. Graça e paz.
E fica aí com esse louvorzão da Amanda Rodrigues no meio do caos. Vamos voltar pro começo. Eu deixei a desejar, eu sei que sim.
Graça Pura, saindo da Matrix.
Quem disse que essa vida seria tão fácil assim de viver? Fácil ninguém disse, mais difícil assim também não pode ser. Intenções não são suficientes. Um coração puro não cabe nesse mundo mal. O que é que eu vou fazer então? Ser simples como a pomba nunca foi um grande desafio pra mim. Mas a prudência da serpente eu deixei a desejar, eu sei que sim. A tua misericórdia me dá um presente que se chama recomeço. E se eu acordei, tenho outra chance de acertar. Eu quero um coração puro como o teu, mas como sobreviver nesses dias maus? Tendo um coração puro como o teu, enuncia a tua beleza no meio do caos. Eu entro em crise quase todo dia, só pra variar. Guardar meu coração, mas olho em volta e não consigo acreditar. Eu nem vejo mais jornal porque me faz tão mal. O que é que tá acontecendo? O mundo enlouqueceu? Ou será que sempre foi assim? Respiro fundo, conto um, dois, três e até dez, talvez. Olho pro alto e me lembro, na verdade o meu socorro vem de lá. Eu clamo a Deus bem alto, manter aquecido o meu coração. Não quero ser mais um abandonar a fé. Eu quero um coração puro como o teu, mas como sobreviver nesses dias maus? Quero um coração puro como o teu, enuncia a tua beleza no meio do caos. Eu quero um coração puro, mas como sobreviver nesses dias maus? Quero um coração puro como o teu, enuncia a tua beleza. E rumores aqui e ali. É verdade, esfriamento toma conta. Mas uma coisa me alegra. Isso é sinal que se aproxima o meu Senhor de vir. Eles são mentirosos, vaidosos, amantes de si.